Muitas pessoas perguntam como aprender a ler o significado dos números, o significado dos símbolos, como desenvolver nesse campo. De início, seria bom termos presente que, nesse campo, as tabelas, os significados fixos, pouco ajudam e, em geral, atrapalham. Então, teríamos que buscar um relacionamento com essas realidades, dos símbolos, dos números, que nos trouxesse uma percepção mais exata daquilo que o número ou o símbolo está querendo nos dizer. O pensamento dedutivo, o pensamento analítico, tem sido muito estimulado hoje externamente. Pelo raciocínio e pela dedução, nós provavelmente não compreenderemos o significado dos símbolos e o significado dos números, porque estaremos sempre nos baseando naquilo que é o que foi conhecido, porque nós deduzimos, nós raciocinamos com base naquelas informações e naquelas experiências que já são conhecidas. Então, para saber o que é o significado de um número, o que um número está nos dizendo, ou o que um símbolo está nos dizendo naquele momento, precisaria de um outro tipo de compreensão, de um outro tipo de mecanismo de relacionamento com isso. E o pensamento intuitivo, a intuição, vem sendo muito estimulada hoje internamente. Então, se por um lado toda a formação mental atual nos leva a um pensamento dedutivo e a um engano na maioria das vezes, o estímulo interno, a formação interna nos leva para o desenvolvimento do pensamento intuitivo. Então, existe uma certa pressão interna para que o pensamento intuitivo se manifeste, para que a intuição possa descer, possa ser captada, possa ser percebida. Então, teríamos que ver como casar esses dois movimentos no sentido de provermos um campo mental, emocional, um campo psíquico estável, receptivo, para que essa semente intuitiva pudesse descer e desenvolver. Os mundos internos nos falam por meio de símbolos. Então, quando nós começamos a buscar a realidade interior, a alma, o espírito, a verdade, nós vamos começar a nos relacionar com esse mundo interior por meio de símbolos, figuras geométricas, sonhos simbólicos, situações externas, que são simbólicas de certas realidades internas. Então, nós começamos a nos relacionar com a vida de uma outra maneira. E os números representam conjunturas de energias, os números representam estados internos que estão se manifestando ali. Mas a cada momento, aquele número pode estar dizendo algo diferente, o mesmo número, a depender da conjuntura na qual ele está inserido. Então, nós temos um desenvolvimento da capacidade perceptiva mental que é necessário, porque a mente tem que ser capaz de registrar. Então, nós temos que ter uma mente aguda, uma mente ordenada, uma mente que funcione como instrumento, porém, instrumento de algo superior. E esta mente treinada, ela vai registrar uma certa impressão intuitiva, ela não fabrica aquilo, ela capta aquela impressão e é capaz de revestir aquela impressão, de dar forma àquilo, de evoluir aquilo ordenadamente no plano material. Então, o desenvolvimento mental, ele é necessário, mas sozinho não nos traz a compreensão real dos fatos e dos símbolos, mas é um instrumento que deve ser desenvolvido, afinado, ordenado e deve estar a serviço de algo interior. E temos, ao mesmo tempo, num outro plano, o desenvolvimento da capacidade receptiva feminina do nosso aparato, que é diferente do outro desenvolvimento, que é um desenvolvimento masculino, ativo. Então, essa capacidade receptiva na mente, ela deve ser também evoluída, deve ser desenvolvida, para que nós possamos estar em contato com o lado interno da vida, que é o que nos traz os símbolos e os números. Existem certos riscos nesses desenvolvimentos, no que diz respeito à nossa estada, ao nosso funcionamento no nível mental, emocional e material, no nível humano. No que diz respeito ao aperfeiçoamento, ao desenvolvimento da mente, nós corremos o risco de ficarmos orgulhosos, de fortalecermos o orgulho, fortalecermos a vaidade, de nós acreditarmos que nós somos donos da verdade. Não é assim? Quando nós compreendemos algo, nós achamos que aquele ponto de vista é o único correto. Então, a nossa vontade começa a ser aplicada violentamente sobre as outras pessoas. E essa violência é algo sutil às vezes. Quando nós queremos impor o nosso ponto de vista sobre alguém, nós estamos sendo violentos. Então, são riscos que corremos quando a mente começa a desenvolver, porque ela se sente poderosa, ela percebe que ela tem capacidades e ela quer se apoderar dessas capacidades. Então, em vez da mente ordenada, da mente aguda, pronta, se render a algo superior, ela quer fazer do jeito dela. Então, esse é um risco que corremos. Então, temos arrogância mental, temos a ilusão mental, a ilusão de sabermos o que são as coisas, a razão das coisas acontecerem daquele modo. Isso tudo é, no fundo, uma ilusão da mente. E teríamos que considerar esses riscos. E, por outro lado, quando vamos desenvolver aquela capacidade receptiva, corremos o risco de ficarmos receptivos demais, abertos a qualquer coisa, recebendo impressões do plano astral, impressões de correntes do plano mental, absorvendo formas pensamento de outros indivíduos ou formas pensamento do coletivo e tomando aquelas coisas como intuição, como guianças. Quantas pessoas dizem que o eu superior falou aquilo, que o eu superior falou isso, que está sendo guiada. E, segundo a instrução, 99% dos casos é engano, é fabricação da própria mente. Então, temos que ter uma possibilidade, e hoje temos isso mais do que no passado, de lidarmos com esse desenvolvimento mental, de lidarmos com esse desenvolvimento da receptividade sem ir para extremos, de nós casarmos essa mente com o coração e de nós estarmos numa trilha segura, porque é necessário nós atravessarmos esse trajeto, mas cruzarmos essa ponte de uma maneira segura. Então, para que possamos desenvolver esta capacidade de nos relacionarmos com os números, com os símbolos, com as situações da vida por dentro, nos relacionarmos com os fatos como situações vibratórias, como jogos de força, como jogos de energia. Então, é um relacionamento totalmente diferente da psicologia humana. É algo interno, é algo que nós vamos lendo o que está por dentro, movendo aquilo, e não os fatos em si. Porque os fatos em si são uma maneira desajeitada, uma maneira deturpada do mundo interno se comunicar conosco. Porque quando o impulso interno vai se projetando e ele atravessa o plano mental, atravessa o plano astral, atravessa o plano etérico e se manifesta como algo físico, concreto, tangível, aquilo, ao atravessar esses planos intermediários, foi sendo contaminado, foi sendo deturpado, foi sendo empurrado, puxado. Então, aquela figura, que era uma figura que veio do mundo interno, um condensado, um símbolo, uma mensagem, digamos assim, do ser interior para nós, aquilo foi atravessando essas camadas e foi ficando deformado, porque foi sendo comprimido, puxado de diferentes maneiras pelas forças desses planos. E essas forças são o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir, o nosso desejo de que algo aconteça de determinada maneira. Então vem aquela intuição, aquela imagem, digamos assim, e ela vai sendo deformada pelo nosso desejo, pela nossa forma de pensar, e quando aquilo se concretiza, não é exato. Então nós temos que aprender a ler no que está por dentro, o que está movendo aquilo. E esse relacionamento vem desse desenvolvimento de nós aprendermos a nos relacionar com o interno da vida, com o interno dos fatos e com o interno das pessoas. Isso é feito na vida. Então não tem um livro, não tem uma escola na qual nós vamos nos matricular para fazer um curso para isso. Isso é feito na vida. A vida é essa escola. A vida é esse livro. Então vamos ler no livro da vida, vamos aprender na escola da vida. É nas coisas pequenas, nas coisas que aparentemente não têm importância. Então todos os detalhes estão inseridos nessa comunicação, neste relacionamento com o interno, nesse relacionamento com a vida interna, que vai ser feito por meio dos símbolos, dos números, dos arquétipos, dependendo do nível no qual nós estejamos contatando. E existem algumas atitudes, algumas posturas que são desejáveis, que nos ajudam nisso. Então, se por um lado nós corremos riscos, existem certas atitudes que facilitam que nós possamos trilhar o caminho correto. Uma atitude, uma primeira atitude, seria nós cultivarmos uma nobreza de caráter. Então, para isso, é necessário vigilância. Então, essa nobreza de caráter deve ser cultivada. Essa nobreza de caráter poderia ser resumida numa busca da harmonia e numa busca da unidade. Então, quando nós buscamos estar ativos, funcionando, pensando, sentindo de uma maneira que nos leva à unidade, estaremos fortalecendo em nós, na nossa aura, esta tenacidade que nós estamos chamando nobreza de caráter, que é um estado da aura, é um estado dos nossos corpos, que nos permite ser fiéis à percepção interior. Sem essa nobreza de caráter, nós não conseguimos permanecer fiéis à percepção interna, porque nós vamos ser puxados por todo esse jogo de forças que faz parte do psiquismo. Então, alguém que seja nobre, que tenha um caráter nobre, aquele ser, ele tem uma postura fiel à percepção interna. Ele exprime aquilo que são os estados da alma, os estados do ser. Então, essa nobreza vem de dentro para fora. E isto é cultivado, este ambiente é fortalecido em nós por esta busca da harmonia, de uma harmonia maior, e a busca da unidade. Então, harmonia e unidade. Então, nós vemos que com isso, os pensamentos de crítica, a competição, tudo aquilo que nos separa dos outros, tudo aquilo que gera conflito, tudo aquilo que gera desarmonia, tudo isso deve ser afastado. A nossa atenção vai para a harmonia, a nossa atenção vai para a unidade. Então, quando estivermos num momento de prova, quando estivermos tomando uma decisão, quando estivermos nos relacionando com as outras pessoas, ali vamos estar atentos, vamos buscar aquilo que é a harmonia maior. E harmonia significa a lei evolutiva. Então vamos buscar aquilo que é evolutivo, aquilo que é superior. A harmonia só existe dentro da lei. E vamos buscar esta unidade. Então, este é um trabalho, um exercício que nós podemos assumir. E uma segunda atitude desejável que nós podemos cultivar é uma aspiração ardente pelo mundo interior, uma aspiração ardente pelo ser, uma aspiração ardente pela hierarquia. Essa aspiração, ela deve ser alimentada, ela deve ser cultivada. Mas ao mesmo tempo que essa aspiração é ardente, profunda, ela é calma. Então, uma aspiração ardente e calma. Isso só é possível com a fé. Então, nós buscamos, né, estar abertos, buscamos estar receptivos para a fé, que é um estado da alma. Então, aspiração ardente e calma. Aquilo é permanente. Nós estamos nutrindo aquele fogo ao longo do dia, ao longo dos fatos, aquela aspiração ardente e calma. E, ao mesmo tempo, vamos trabalhando uma purificação mental, uma purificação dos corpos, para que aquela calma possa estar presente. Então, aspiração ardente, calma, né, a busca da fé. E aqui vamos, no dia a dia, nos fatos do dia, trabalhando esta purificação. Porque é necessário nós tirarmos da nossa aura todos os elementos espúrios, as forças de reação, as forças de apego, as forças de ciúme, as tendências mentais, tudo isso que atrapalha esse estado estável de aspiração e de calma. Então, esta purificação, ela é feita da seguinte maneira. Nós aceitamos tudo aquilo que nos chega, mas aceitamos dentro, aceitamos para que possamos compreender aquilo. Então, acontece algo. O primeiro movimento é um movimento de acolhimento daquilo e de gratidão. Quando fazemos isso, abertos para o que é superior, abertos para a alma, nós podemos compreender o que aquilo está nos dizendo. Muito provavelmente, aquilo está nos dizendo o que devemos transformar em nós. Então, acontece algo que não esperávamos, algo aparentemente negativo. Não dizemos nada, não dizemos que é bom, que é ruim. Ficamos em silêncio, isso é questão de segundos, e acolhemos aquilo com gratidão. Quando a gratidão chega, pode chegar também uma compreensão do que aquilo está nos dizendo, aquilo está trazendo para nós um estímulo para nós nos transformarmos em algo, para nós desapegarmos de uma maneira de sentir, de uma maneira de pensar, de nós entrarmos numa outra disposição. Com isso, nós podemos em seguida ter a atitude correta e podemos até dizer não para o que está acontecendo. Mas é um não que partiu de uma aceitação da transformação. Então, nós dizemos, está bem, compreendi, e aqui isso deve ir para a direita, deve ir para a esquerda, deve ficar aqui. Então, digo não, digo sim, tem o mesmo valor se veio de dentro, porque as coisas devem ir para o lugar correto. Então, às vezes, dizendo não, aquilo vai para o lugar correto. Ou dizendo sim, aquilo vai para o lugar correto. Mas para perceber se é sim ou não, aquilo partiu sempre de uma aceitação e de uma gratidão por aquilo, porque nós estamos dispostos a nos transformar. Então, vemos, para compreender os números, a primeira coisa não é nós decorarmos uma tabela do que significa o número 1, do que significa o número 2, o número 3, o 4, o 5. Vai ser só uma tabela. E depois, o que que nós vamos fazer com essa tabela? Nós vamos tentar casar essa tabela com as nossas preferências, com os nossos desejos. Vamos continuar fazendo uma leitura equivocada da vida. Nós não vamos compreender o que nós estamos fazendo aqui na superfície da Terra, porque continuamos lendo uma tabela, assim como nos ensinaram. Não é assim? As pessoas acreditam nos informes científicos. As pessoas acreditam no que está nos livros. E a mente incorpora aquele conceito, aquela forma de pensamento, e fica ali cristalizada. E depois as pessoas começam a envelhecer e não compreendem por que a mente vai deixando de funcionar, o cérebro vai deixando de funcionar, porque está entupido, congestionado, com tantas formas de pensamento estanques, que não são um reflexo da vida, porque a vida é dinâmica. A vida é dinâmica, a vida não para. Então, o número 5, hoje de manhã, ao despertar, disse algo para nós. Ao entardecer, o número 5 está nos dizendo outra coisa. É outro mundo, é outro ponto de contato, e está ali dentro do 5. Porque o 5 é 3 mais 2, ou 5 é 2 mais 3, ou é 4 mais 1, ou é 1 mais 4, ou é 6 menos 1. O 5 pode ser qualquer coisa. O universo inteiro está dentro do 5. Então, é dinâmico, é vivo. E a vida é viva. A vida não é morta. Então, nós temos que deixar de estar mortos na vida. Parte dessa busca de relacionamento com o que é interno, em tudo. E com essa aspiração ardente e calma, não? Com esta purificação que vem da aceitação, não? Dos fatos da vida, como ensinamento, né? E esta purificação também, ela é ajudada quando nós vemos o lado positivo de tudo o que acontece. Isso no início da purificação da mente é fundamental. Então, aconteceu algo, acolhe, agradece, né? Se dispõe a transformar e colhe daquilo o lado positivo. Tem sempre um lado positivo em tudo. Então, a mente vai para o lado positivo. Isso é fundamental para essa purificação. E é importante nessa calma, é aquele limiar entre a receptividade e a agudeza da resposta. Então, esta calma não é algo pastoso, disforme. É uma calma tenaz, é uma calma viva. É uma calma que sabe que tudo está pronto. A fé está presente aí, não? Sabe que tudo está pronto num certo plano. E ao mesmo tempo que aqui, na vida, existe um momento exato para cada coisa. Então, se a calma é uma calma sem tonos, é uma calma fraca, Nós perdemos os momentos, perdemos as oportunidades, nem percebemos o que a vida está nos dizendo. Então, é uma calma que sabe o momento exato de cada coisa, é uma calma pronta, é uma calma que é capaz de responder. Então, uma prontidão. E isso está nesta aspiração ardente, essa aspiração ardente pelo que é superior e essa aspiração calma. E a terceira atitude que é desejável, não? Nós vimos a nobreza de caráter com a unidade e a harmonia. Vimos a aspiração ardente e calma com a fé e a aceitação dos fatos na purificação dos corpos. E a terceira atitude é o serviço e o estudo. O serviço e o estudo são fundamentais para que a gente possa construir uma aura que possa responder ao ser e ao mundo interior. O serviço é que dá forma, que constrói na nossa aura esse estado necessário. Então, pelo serviço abnegado, pelo serviço que entrega os frutos, o resultado da ação para o mundo interior, esse serviço, ele abre os canais para que a energia da alma possa fluir. Então, aspiração, aceitação, busca de harmonia, busca de unidade, tudo isso é um trabalho em nível de personalidade, porque é a personalidade que está buscando fazer isso. Então, nós estamos colocando a personalidade num bom nível. Então, estamos trabalhando uma transformação do material humano. Mas é nível de personalidade. É a personalidade que está buscando a unidade. Agora, a unidade mesmo vai ser conhecida quando o mundo interior nos permear. Aí não é mais algo que estamos buscando, é algo que se instalou ali e chegou, nós nem vimos como, e está ali. Então é o serviço que abre o canal para isso. Então o serviço não é algo que é feito 15 minutos no dia, no tempo disponível, e depois nós vamos fazer outra coisa. O serviço deve permear a vida. Então, onde nós estivermos, a atitude, a disposição é do serviço. Sem isso, não tem relacionamento interno com os fatos. Sem isso, nós vamos ficar lutando com as situações, lutando com as pessoas, lutando pela sobrevivência. Sem isso, é um jogo de forças permanente no atrito, no sofrimento. Então, serviço, todo o tempo, onde estivermos, nós vamos dormir e aquilo não é para nós. Aquele sono é uma maneira de nós entrarmos em serviço num outro plano e dos nossos corpos se refazerem para estarem prontos para o serviço. O serviço é nós entrarmos no fluir da vida. E quando nós servimos realmente, nós estamos ali nos doando, nós estamos esquecendo de nós mesmos enquanto ego humano. Estamos esquecendo de nós mesmos enquanto material espúrio, enquanto força de reação. Então, quando nós mergulhamos no serviço, nós deixamos que a energia da alma flua. E é este fluir da energia que, encontrando um campo receptivo pela busca da harmonia, pela busca da unidade, pela aspiração, pela purificação, esse serviço vai plasmar em nós uma aura que tem uma qualidade da linhagem hierárquica a qual nós pertencemos. Então a nossa aura começa a se tornar coesa, estável, num padrão luminoso que responde às leis superiores. Então nós começamos a nos tornar instrumento das leis superiores, porque o instrumento responde. E isso foi feito por aquela busca de harmonia e de unidade, pela aspiração e pelo serviço. É o serviço que plasma, é o serviço que funde, que imprime isso na nossa aura. De outra maneira, aquela aspiração, aquela busca de unidade, aquela busca de harmonia, ela é volátil, ela flui e se volatiliza. Mas o serviço não. O serviço imprime aquilo em nós como padrão de vibração. Então a nossa aura, ela passa a estar conformada naquele padrão e responde à harmonia e à unidade, porque aquilo foi fundido em nós, aquilo foi plasmado em nós, aquilo foi construído na nossa aura. E isso é feito pelo serviço permanente. Permanente. Se nós vamos banhar o nosso corpo, aquele banho deve ser um serviço, aquele banho é uma comunhão, é um serviço para as células do corpo, é um serviço para o elemento água, que está tão sacrificado sobre a terra. É um momento de unificação com os elementos, é um momento de oferta para purificação, tantas coisas. O serviço deve estar em tudo, e aí se torna realmente serviço. E o estudo. Então, se por um lado o serviço constrói em nós dessa maneira, o serviço abre este canal, o estudo, ele provê as sementes para que nós possamos, tendo essas sementes, desenvolver aquele toque intuitivo que nós recebemos. Então, o estudo, ele vai elevando a vibração dos nossos corpos e vai facilitando que os nossos corpos entrem em sintonia com instâncias superiores. Estamos considerando aqui o estudo das leis universais, o estudo que é inspirado, que é a instrução da hierarquia. E existem muitos livros que traduzem esse impulso. Então, o estudo provê este material. Como exemplo, em meados do século passado, quando aquela obra que foi manifestada por intermédio de Alice Bailey estava sendo escrita, era uma obra que foi inspirada pela hierarquia e que era transmitida telepaticamente por um ser muito evoluído para um outro ser que se dispunha a fazer esse trabalho. Então, o tibetano, que era a hierarquia que estava transmitindo esse ensinamento, ele estava, naquele momento, respondendo uma pergunta para um cientista. Então, ele responde até uma certa altura e depois ele diz que ele não encontrava na mente de Alice Bailey, que era o canal para aquela transmissão, não encontrava na mente de Alice Bailey nenhuma semente que ele pudesse desenvolver, desdobrar, para responder, para dar forma àquela concepção, àquela ideia que deveria ser transmitida. Então, o contato que é facilitado pelo estudo provê para os nossos corpos, e principalmente para o corpo mental, uma instrumentação, desde que seja um estudo que leve ao desenvolvimento intuitivo. Então, nós não devemos, no estudo, nos tornar uma enciclopédia. O estudo é para prover estas sementes para o desenvolvimento intuitivo. Então, é um estudo que, ao entrarmos em contato com uma certa informação, nós ficamos em silêncio diante daquela informação. E aquela informação é trazida para o coração, no silêncio. E naquela reflexão silenciosa, que é um silêncio expectante, de dentro de nós vem algo que desdobra aquilo. Então, esse é o estudo. Vemos que o estudo não é ficar trocando pontos de vista, esse estudo que estamos nos referindo. Então, nós vemos que a lei do amor é uma lei cósmica, universal. Não adianta decorarmos isso, nem discutirmos sobre isso. Ficamos no estudo. Lei do amor. O que será isso? Partimos do princípio que não sabemos. Lei do amor. E trazemos aquilo para o silêncio. Aí ficamos, mas o que é essa lei do amor? Se ela está em tudo, aí vamos procurar a lei do amor em tudo. Vamos procurar uma comunhão com aquela semente, com aquele estímulo que o estudo está nos trazendo. É esse o estudo. E aí, aquela busca de contato cria em nós um certo núcleo de receptividade no plano mental. Então, aquela forma pensamento, que é receptiva, que vamos criando no plano mental, ela pode ser preenchida pelo pensamento intuitivo. O pensamento intuitivo encontra um ponto de contato, porque aquele estado foi criado pelo estudo, um estudo de uma lei superior, um estudo de uma lei universal, o estudo da instrução. Então, aquilo vai criando esses núcleos de receptividade que respondem quando nós somos tocados pela instrução interna ou quando somos tocados pela intuição. E para que isso aconteça realmente, é fundamental o controle da palavra. Sem o controle da palavra, tudo isso é desfeito. Então, tudo isso que nós falamos é válido quando nós estamos buscando a compreensão do valor da palavra. Buscando usar a palavra corretamente como um serviço. Usar a palavra como instrumento de serviço. Não tem outra razão para nós abrirmos a boca. E é pela palavra onde nós mais caímos, é pela palavra que nós mais nos desviamos desta aspiração permanente e calma, dessa busca de unidade, desta busca de união e de harmonia, que nós nos desviamos do serviço. Então, este exercício da palavra, ele é fundamental. Sem ele, nós não construímos um relacionamento com o mundo interior. Sem isso, nós não compreendemos o que os números nos dizem, o que a vida está nos dizendo. Porque nós temos que sair de uma linguagem viciada e muito restrita pelo pensamento concreto, pelo sentido de posse, pela vida normal, para passar por uma outra linguagem. Então, é impossível, cientificamente falando, do ponto de vista oculto, nós ingressarmos numa outra linguagem, que é uma linguagem interna, uma linguagem dos símbolos, que é a linguagem da vida, a comunhão com a vida. Para nós ingressarmos nessa outra linguagem, é necessário que nós estejamos libertos da prisão da linguagem convencional. E nós não nos libertamos disso sem o uso correto da palavra, sem o uso correto do pensamento. Pensamento e palavra estão intimamente ligados. Então, vemos que temos um amplo trabalho a ser feito, que é hoje extremamente ajudado, porque as nossas almas estão penetrando, as nossas almas estão penetrando o mundo intuitivo e estão muito mais ativas do que antes. Então, este pensamento intuitivo, este toque da intuição pode chegar para nós muito mais facilmente do que antes. E podemos prover o campo para isso na medida que nós estejamos desenvolvendo aquelas atitudes que vimos há pouco.